A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere, onde a gente visita as famílias, entrevista as pessoas, conta um pouco da história de cada um, faz um registro, faz um documentário que serve para os filhos, para os netos e para os bisnetos também. Hoje o nosso Papo na Varanda é de número 395, que nós visitamos 395 famílias. Hoje, aqui em Santa Isabel, nós já gravamos, eu acho que 8 ou 10 Papo na Varanda. Nós estamos mais uma vez em Santa Isabel para fazer mais um registro de uma família. Gravamos numa tarde de segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 30 de maio, e nesse sábado, dia 31 de maio. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão. O Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, escrito, você recebe aí na caixinha do seu correio, é só você querer fazer a assinatura. E também você pode acessar o site do Jornal de Beltrão e você tem todas as informações no site do Jornal de Beltrão. Portanto, as informações, as notícias de toda a nossa região. E tem o apoio também da Foto Arte, do meu amigo Elvésio e da Anete. A Foto Arte, eles fazem um trabalho de fotos antigas, você quer mandar revelar, né, fazer uma outra foto, você tem fotos no celular, você precisa revelar essas fotos, tem um casamento, um aniversário, um batizado, ligue 999-23-3096, é o telefone da Foto Arte. Colecione bons momentos com a Foto Arte. Bem, nós recebemos um pedido da família para a gente registrar um pouco da história do seu Miguel Fernandes dos Santos, que nasceu no dia 29 de setembro de 1940, está com 84 anos, e da sua esposa, dona Dolfina Souza dos Santos, que nasceu no dia 31 de outubro de 39. Ela está com 85 anos, um ano mais idosa que o seu Miguel. Eles já fazem 66 anos que são casados, casaram no dia 6 de dezembro de 1959. 4 filhos, a dona Salete, que mora em Ampere, que está conosco aqui nesse registro, a Lúcia, que mora aqui em Santa Isabel, o João, em memória, inclusive uma história bastante comovente, que no decorrer do programa a gente vai comentar sobre o falecimento dele, e o José, que mora em São Miguel do Iguaçu. E eles também têm um filho adotivo, né, que é o Douglas, que é filho, mas é adotivo. 12 netos, 9 bisnetos, essa família maravilhosa aqui de Santa Isabel do Oeste, que eu tenho o privilégio de, com os trabalhos do Maurício, né, o Maurício está fazendo o registro para nós aqui, fazer esse registro e fazer com que o seu Miguel e a dona Dolfina contem um pouco da sua história. Seu Miguel, começa perguntando, o senhor nasceu aonde, seu Miguel?
Nasci em 13 de maio.
Em que cidade era?
Era uma sediazinha.
Uma sede de 13 de maio. Isso. O senhor me disse que era município de Soledade.
Vinha de Soledade.
Vinha de Soledade.
Daí vinha para o Espumoso. Vim para o Espumoso, daí eu nasci. Fui nascido lá em 13 de maio.
3 de maio. Depois veio para Espumoso. E como é que era o nome dos seus pais, seu Miguel?
João Fernandes do Santo.
E a mãe?
Maria Antônia Fernandes do Santo.
E era uma família muito grande? O senhor teve muitos irmãos?
Tivemos bastante irmão. Acho que tivemos 12 irmãos.
12 irmãos. E o que vocês faziam lá? Trabalhavam na roça?
Na roça. Nós trabalhávamos na roça.
Trabalhava, a terra era de vocês? Era...
agregado, trabalhava de agregado, alugava a terra para plantar, e sempre nós plantávamos assim, né?
E o senhor chegou a ir para a escola, senhor Miguel?
Eu fui na escola quando tinha 7 anos. Quando comecei a trabalhar com 10 anos, já não fui mais na escola.
Não foi mais na escola? Na escola.
Eu comecei a ajudar meu pai e minha mãe na roça, comecei a trabalhar, não fui na escola. Não aprendi nada.
Não aprendeu nada?
Não aprendi nada.
Ah.
É.
Olha só, não aprendeu nada, mas aprendeu a viver no mundo.
Viver no mundo.
A escola do mundo.
É, a escola do mundo, eu aprendi a trabalhar. Hoje, me botar uma junta de boi, qualquer coisa aí na roça, eu faço. Aham. Tanto eu e a minha patroa.
Ah, tá certo. Era uma comunidade grande lá nesse 13 de maio?
Era uma comunidade grande, era uma comunidade forte. Né? Era uma comunidade forte.
E vocês vieram morar ali, né, em Espumoso, então, Espumoso. E moraram muito tempo ali?
Morei 25 anos.
25 anos. Bom, e a igreja era longe?
Era perto.
O senhor é católico?
Graças a Deus.
É católico. E vocês iam na igreja, iam no terço?
Isso, no terço não falhava. Missa e nem terço não falhava. Uhum. Graças a Deus.
E o seu Miguel, da família dos 12 irmãos, é um dos mais velhos ou mais novo?
Eu sou do mais novo.
Mais novo?
Do mais novo.
Então, e todo mundo trabalhava na roça?
Todo mundo trabalhava na roça.
Como é que era o seu João e a Dona Maria, seus pais? Eles eram muito exigentes? Eles passavam a vara nos filhos? Passavam, como é que era?
Eles passavam a vara. Quando passavam? Precisava, eles passavam a vara.
Ah.
É, quando merecia, nós apanhava.
É. É que a gente, quando é criança, é meio arteiro, né?
Arteiro. Nós merecia, certo? Nós merecia. É. Se tivesse surado mais, que vocês não tinham aproveitado.
Muito bem. Mas a mãe sempre é aquela que passa a mão.
Ela passa a mão. A mãe sempre que passava a mão. É. É, seu pai judiava demais. Não, deixa meu filho, deixa. E aí começava a confusão.
É, muito bom, muito bom. Então vocês plantavam o que lá? Milho, era feijão?
Era milho, era feijão, mandioca. O que deve-se para plantar, o que dá para plantar, nós plantava, né?
Aham. É. Plantava, era tudo na roça e tudo manual, né?
Tudo manual, tudo manual, a mão. Né? Tudo, a junta de boi, tudo manual. Hoje, se botar uma junta de boi para mim e essa mulher que temos aqui, estou aqui com ela, nós sabemos lidar.
Sabemos lidar.
Sabemos lidar.
É. Muito bem. E o senhor falou dessa mulher, então, o senhor conheceu ela onde?
Eu conheci na linha Floresta.
Ah.
Pertinho de Espumoso.
Pertinho de Espumoso? Espumoso. Foi num baile, foi numa festa?
Olha, foi numa festa lá, nós começamos a se olhar, a prosear. Eu trabalhava na casa do irmão dela.
Ah.
Eu ia levar minha patroa, às vezes visitava o sogro, que era o pai dela. E ali começamos a se olhar. E já deu um namorinho. E o velho era meio exigente, meio bravo.
Sim.
Comecei a namorar e o irmão dela dizia pra mim: olha, tu vai namorar minha irmã lá, mas o velho é bravo.
É.
Tu não facilita o velho. Mas graças a Deus, companheiro, o velho me queria bem.
É.
Velho nunca disse: olha, tu não vale nada, tu não presta, tu fica aqui com nós, proseia com ela e tudo, né? Fiquei satisfeito.
Agora, 66 anos de casado, casaram no dia 6 de dezembro de 39. Era um namoro que era, tinha que ficar meio longinho, nada de beijo e abraço.
Não, não tinha. Quando tu pegava a mão, na mão da namorada pra passear, já ficava olhando.
É?
Ficava olhando. E a gente já tinha receio, né?
Muito bem, daí foi pedir em casamento?
Foi pedir em casamento.
E o casamento foi lá mesmo?
Foi lá mesmo. O casamento foi na 13 de maio.
É.
Eu casei no Espumoso e fui fazer minha festinha em 13 de maio.
13 de maio. E depois de casado, o senhor foi morar num local, ficou morando junto com alguém ou já tinha um rancho?
Não tinha rancho nenhum, fui morar numa biriva, que o meu patrão tinha uma casinha. Fui morar lá, eu e ela. Nós ia dormir na casa do patrão e cozinhava naquela biriva.
Olha só.
É, nós ia dormir na casa dele e cozinhava na nossa biriva.
O que é biriva?
Biriva é uma casinha que fazia lá do lado para fazer fogo, para se esquentar.
É,
isso aí.
E daí fazia o fogo e esquentava a água com a chaleira pendurada.
Pendurada, assim. Ou se não tinha um fogão, a lenha lá que tu arrumava, um fogão de chapa que nós falava lá, botava a lenha, botava a chaleira em cima e ficar fervendo.
E o senhor era muito namorador ou só namorou ela?
Não.
Era muito namorador?
Não, eu namorei alguma, cruzava com alguma, mas mais foi ela.
Mais foi ela?
Mais foi ela.
O amor foi por ela?
Foi então. Por ela, foi por ela.
Olha que maravilha.
Temos aqui até hoje junto, viu? E temos até hoje junto, né?
Até hoje junto, que maravilha, 66 anos. Então, dona Dolfina, e a senhora nasceu onde, dona Dolfina? Conte pra nós, onde é que a senhora nasceu?
Eu nasci em Espumoso.
Espumoso. E como era o nome dos seus pais?
Era João de Souza e Carolina Ernestina de Souza.
Sim, e era uma família grande?
Era
grande. A senhora teve muitos irmãos?
Nós temos 11 irmãos. E eram tudo... Tudo unido, tudo trabalhando na roça.
Tudo na roça.
Ele tinha muitos alqueires de terra, meu pai, meu Sim. Deus. E daí tudo trabalhava na roça. Tudo.
Sim. E a senhora, desses 11, é uma das mais velhas,
eu
mais nova?
Eu sou a mais novinha.
A mais nova?
Eu sou o nenê. Ele é o nenê e eu sou o nenê também.
Olha só, mais nova, então. É. Uns quantos já faleceram, então?
Os seus irmãos? Meus irmãos, nós temos só em 3 irmãs agora. Eu tenho um por parte de pai, mas por parte de mãe nós temos só em 3 irmãs.
Sim, e vocês viu lá nessa comunidade, a senhora é católica e na igreja?
Eu sou católica e sempre digo, e sempre vou morrer católica, né?
Sim, como é que era o seu pai e a sua mãe? Eram muito rigorosos, como é que era?
Era, o meu pai era bravo. Bravo, que meu Deus do céu, tudo tinha medo dele. Ele era, acho que até foi delegado. Meu Deus do céu, meu pai era terrível.
Então, e vocês trabalhavam tudo na roça lá então?
Tudo na roça. Na roça. Nós aprendemos só a trabalhar na roça.
O que, é que vocês plantavam lá, dona Delfina?
Milho, mandioca, batatinha, era de tudo que tinha.
E a senhora chegou a ir para a escola?
É muito pouco.
Muito pouco. Nós os dois temos muito pouco escola.
Não temos estudo. Sim. Nós não temos estudo. O Piá agora ele bota um caderno ali para nós estudar. Bota um caderno ali para nós estudar. Vamos estudar.
Muito bem.
Não adianta, agora já não aprende mais, né?
Pois é, então, e esse namoro foi muito tempo, esse namoro?
Três meses.
3 meses só.
3 meses já se namoramos e já casemos.
Geralmente...
Eram sim. Meu pai não deixava namorar muito tempo, nem falando.
Namorou, logo tem que casar.
Logo tem que casar, não é como agora. Mudou o tempo.
Mudou o tempo, né?
Mudou o tempo. Eu fico... Mas fazer o quê, né?
É assim,
agora,
né?
É assim, né?
Então, e geralmente... O namorado sempre é 1 ano, 2 ou 3 ou 4 mais velho que a namorada. E aqui é o contrário, né?
Aqui é o contrário.
Aqui quem manda é a senhora.
É eu.
Como é que é?
Quando ela não tá, eu mando.
É
quando ela chega, eu não mando mais.
Muito bom. Bem, dona Delfina. 4 filhos, até que vocês foram econômicos, né? Porque geralmente, né?
Nós sabíamos controlar, né?
Sabia controlar.
É, porque nós era pobre, nós não tinha pra... Meu pai tinha. Meu pai deu tudo pra nós, tudo. Deu casa, deu tudo. Meu pai, meu Deus do céu. Se eu tivesse ele hoje.
Mas... Ele veio embora pra cá também ou não?
Não. Meu pai nunca saiu de lá. Ele faleceu lá do lugar.
Ficaram lá. Olha só. E os seus pais vieram para cá, para Santa Isabel ou não, senhor Miguel?
Não, meus pais não vieram.
Não vieram?
Faleceram tudo lá, tudo em Alto Alegre.
Tudo lá naquela comunidade lá, né? Pois é, e por que que o senhor me dizia que vocês vieram para Santa Isabel em 1985? Faz 40 anos, né, que vocês vieram para Santa Isabel. Por que que vocês vieram morar em Santa Isabel?
Resolvemos de, se desgostemos lá um pouco, né? Daí eu disse para a mulher, vamos embora, vamos para lá. A mulher foi de acordo, nós achamos um lugar aqui e vim morar aqui. Aí comprei uma terrinha ali na Água Boa Vista e trabalhava ali, né? Eu tinha trator, tinha tudo, né? Mas como o filho faleceu, fiquei desarmado, né? Era ele que lidava com as máquinas.
Sim.
Daí garei, vendi tudo, né? E tô morando aqui na cidade.
E vim morar aqui na cidade?
Aí morando aqui na cidade.
E o seu Miguel, então, quando veio pra cá 40 anos atrás, comprou ali na perto da Água Boa Vista, linha quadra, que a gente
isso
chama?
Isso mesmo. Ali. A linha quadra, por ali.
Sim. E, mas tinha alguém que disse, olha, vai embora pra Santa Isabel, vai morar em... Quem que indicou pro senhor vir morar aqui em Santa Isabel?
Meus parentes, foi uma cunhada e um sobrinho que disseram, vamos morar em Santa Isabel, que eles já estavam morando aí, né? Vamos para lá ver, aí vim dar uma olhada, me agradei, se ajeitou, fiquei aí.
Sim. Né? O senhor tinha terra lá no Rio Grande ou não tinha terra?
Tinha terra lá.
E o senhor vendeu lá então para vir morar aqui?
Vim morar aqui.
E ali o senhor lembra muita gente que morava, lembra de algumas famílias que eram seus vizinhos ali na Água Boa Vista, aqui na linha?
Tinha o Antônio Bravo, o senhor conheceu o Antônio Bravo?
Eu ouvi falar nesse.
Tinha o Antônio Bravo, tinha tem ainda hoje ali o Cumel, não me lembro como é, do alemãozinho que mora ali, ó. Tinha o Barroso, conheceu o Barroso? Bernardo, que mora ali ainda, era esse mesmo vizinho que tinha.
Todo vizinho, toda vizinhança ali, né?
Gente boa. Ah? Tinha o Barroso, que era gente boa. O Barroso era que nem um pai pra mim, viu?
Olha só. É. E ali o negócio era... Ali o senhor já tinha trator?
Tinha trator. Eu já vim embora com o trator e tudo aí.
Bom, você estava me contando então da situação, né? Foram 4 filhos, a nossa Salete, que está conosco aqui, a Lúcia, e o José, daí tem o Douglas, que foi adotado, e o João, o senhor me contava que vocês foram pescar no Cotigipe e ele acabou se afogando aí. O senhor pode contar para nós?
Posso contar.
Sim.
Aí saímos daqui. Eu não queria ir, eu tinha essa bodega alugada, eles gostavam muito de jogar um quatrilho. Mas aquele dia chovendo, ele veio aqui e me convidou. Pai, vamos no rio pescar, que eu vou hoje de tarde, se parar de chover. Parece que foi assim, Deus, não vou botar Deus no mundo, na vida, porque é feio. De tempo limpou, ele veio me buscar aqui, fui junto com ele. Fui lá, eles quiseram largar o caíco para baixo da ponte ali de Porto Egipto, eu não deixei. Eu não boto o caíco, porque a água está muito forte. Arrastaram o caíco, ele e outro companheiro, levar lá embaixo, lá arrumamos o caíco e tudo, foram o rio abaixo. Eu ainda disse, não atravessa o caíco, tá cheio de virar. Mas larguei eles, mas nós estávamos num buracão lá, e eles lá embaixo, só vindo um grito. Eu disse pro companheiro, virou caíco, saímos correndo, não alcancei mais.
Aí os dois se afogaram ou
um só? Um se afogou, só meu filho se afogou. Não deu tempo de fazer nada.
O senhor me dizia também que levaram uns 2, 3 dias para encontrar.
3 dias levaram para encontrar. 3 dias. Numa sanga, porque Cortigipe é uma sanga.
Exato.
Levaram 3 dias.
Três dias
para encontrar meu filho.
Olha só, foi
uma tristeza. Eu lhe contar para ti que aqui a minha. Que eu era estranho.
Sim.
Aqui a minha casa era assim de gente. Arrumei colchão para eles dormirem aqui comigo, que eu não tinha cama que chega. Eu até disse, tem um vizinho da Salete lá em Ampere, que eu me encontrei esses dias, vieram aqui. Eu disse, olha, tem vizinho, abriu as portas lá o outro abriu as portas, que é só vocês chegarem, abrir a porta e deitar, as camas estão arrumadas. Dissemos para o meu pessoal aqui dentro de casa, então é assim. Não, nós vimos passar essa angústia com o senhor junto. Sem achar seu filho, nós não vamos sair de dentro de sua casa.
Sim. Todo mundo ajudou a procurar.
Todo mundo tinha que agradecer esse povo. Tinha que agradecer esse povo que me fizeram aí. Meu Deus do céu.
E o João era casado?
Era casado.
Tinha filhos?
Tinha 3 filhos.
E o que aconteceu que virou? Será que estava uma correnteza?
Uma correnteza.
E o senhor disse que estava em 2 de outro rapaz que estava...
Outro rapaz junto, você salvou, porque não sei, acho que chegaram no caíco. E o meu filho, não sei de que maneira, eles levavam que ele sabia nadar, mas ele certo facilitou, caiu. E lá naquele rio, lá embaixo onde ele caiu, a água fazia assim, tinha um rio de mundo. E certo, ele caiu ali, não deu tempo.
E daí o senhor vim para casa e contar para dona Delfina?
Tive que vir para casa com o coração cheio d'água. Aí gritei daqui essa porta, que ela estava aqui na janela. E eu, meu filho, você foi, mãe. Maior tristeza do mundo.
É emocionante. Eu fiz questão que o senhor contasse um pouquinho, porque são histórias que acontecem na vida da gente, não é verdade?
Isso é verdade. Uma história que... Não dá nem para contar uma coisa dessa, né? Mas a gente tem que contar o que a gente sente.
E muita gente ajudou, então, o senhor dizia que...
Meu Deus do céu, aqui foi um... Eu disse que pessoas de Santos Alain não prestam, faço um grande pecado. Faço um grande pecado, porque tudo me ajudou. Aqui era cheio de gente. É o prefeito lá na água, o vereador tudo lá na água, campeão do meu filho. Meu filho era muito gente boa, não que seja meu filho. Mas tudo queria bem ele, né?
Ele tinha 30 anos, sim, faz quanto tempo que aconteceu isso, seu...
27 anos, né, mãe?
27 anos. E a senhora, como mãe, o coração partido, com certeza.
Deus, tá até hoje.
Até hoje.
Não tem consolo. Não tem.
Exato.
Meu coração sempre despedaçado.
Sempre, né?
Bom, parece que um não tampa o lugar um do outro.
Exato.
Não tampa, né?
A mãe.
Mãe, né?
É isso mesmo, né? Bom, agora, falar um pouquinho, o senhor veio morar aqui em Santa Isabel, veio morar aqui na cidade, porque daí o filho faleceu, o senhor resolveu então de vir para a cidade. Por quê?
Aí fiquei sozinho, né?
Uhum.
Tinha essa que estava casada, outra casada, outro filho já morava em Curitiba. Uhum. Fui trabalhar lá, fiquei sozinho, só ia patroa.
Uhum.
E como é que eu vou daqui 6 quilômetros trabalhar de trator sozinho lá, né?
Exato.
Que jeito eu vou fazer? Se vira o trator, eu preciso engatar uma coisa lá na roça, eu sozinho não posso. Né?
Exato.
Aí agarrei, vendi tudo minhas máquinas.
Uhum.
Fiquei aqui na cidade.
Viu, seu Miguel? O senhor tem muita amizade aqui em Santa Isabel, conhece todo mundo, é isso, senhor Miguel?
Mas isso aqui é uma coisa que eu acho tão engraçado, que eu vou te contar um caos.
Sim.
O dia que eu embarquei lá na ponte do Jacu, lá espumoso, o irmão dela disse assim, e me abraçou ele, um vizinho, e diz, ó, faça lá em Santa Isabel o que tu fez aqui, Miguel. Repara aí como é que estão todos chorando.
Uhum.
Todos chorando. Faça o que tu fez aqui. Faça lá em Santa Isabel, aí, aqui estou fazendo, graças a Deus. Eu tenho amizade com Deus e todo mundo aqui.
Que
graças
bom.
A Deus.
Isso que é o mais importante,
o mais importante.
A maior riqueza, eu sempre tenho dito que a gente tem isso, né?
É isso aí, é isso aí, isso é verdade.
E todos nós temos uma história, todos nós temos um caminho.
Isso é verdade.
E o senhor com 84 anos, como é que está a saúde do senhor Miguel?
Eu estava feio esse tempo, estava feio. Mas agora eu recuperei, agora tô mais ou menos, tô melhor.
Tá melhor?
Tô melhor, graças a Deus. Estou alinhado de novo, né?
Uhum.
Eu fiz 37 rádios em Bertrão. Num câncer que eu tinha.
O senhor teve câncer?
Tenho câncer. E fiz essas 37 rádios, mas hoje eu não sinto nada. Eu cada mês, cada 6 meses tô lá visitando. Tô levando a minha consulta lá, o médico, pra ele olhar, né? Tá tudo normalzinho, graças
Olha,
a Deus.
Olha, por isso que eu sempre tenho dito nos meus programas na Rádio Ampere, né? Que a fé, a oração, né? Então nós estamos aqui, para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo também, é um exemplo, fez 30 e quantas radioterapias? 37 quimioterapia, todos estranhos. O câncer era alojado aonde, essa?
Na próstata.
É, câncer de próstata, né? E graças a Deus ele está aqui ao nosso lado, por isso que a gente sempre tem que ter fé, oração, não é isso, senhor Miguel?
Fé e oração. Esse, por isso eu não me queixo de pessoal aí, então fizeram promessa para mim, meu amigo, que eu sarasse, e eu acho que tudo me ajudou. Tudo isso me ajudou, né? Tudo isso me ajudou.
Todo o pessoal rezava pelo senhor, fizeram oração.
Fizeram oração para mim. Gente estranha que nem me conhecia, fizeram oração para mim. Graças a Deus estou aqui.
Olha só, e com certeza o senhor agradece também os médicos, o pessoal, a saúde, não é verdade?
Eu agradeço a saúde. Aqui, esse hospital de Santa Isabel, para mim, é um pai, porque eu chego lá, eles me atendem que nem fosse um fio de exalite. Não posso ter queixa do pessoal.
Sim.
Né?
E hoje na folga, que joga um baralhinho, fica por aqui? O senhor tem um bar aqui? É seu?
Era um bar, fechei.
Fechou?
Fechei, não pude lidar mais sozinho. Né?
Sim.
E fiquei doente, fiquei com aquelas doenças ali, né? Eu cansei de fechar o bar.
Fechou
o pior vai botar uma barbearia ali.
Ah, tá certo. Vem, dona Delfina, e a senhora com 85 anos, como é que tá a sua saúde, dona Delfina?
Tá bem.
Tá bem?
Minha saúde já me deu como é que é? A dengue, acho que 3 vezes.
3 vezes.
E eu tô aqui, né?
É forte, né?
Eu sou forte. Eu sou forte. Mas Deus o livre. Me perguntam, e a pressão, como é que dá? Eu não sei de nada, porque eu não tenho pressão baixa, não tenho pressão alta, não tenho nada.
Que bom. Seus filhos, então, nasceram de parto normal, veio a parteira,
Veio a parteira, tudo em casa.
Tudo em casa?
Tudo em casa. E eu ganhava como hoje, quando era segunda-feira, eu ganhava de sábado, segunda-feira eu estava na roça.
Olha só.
Tudo isso aqui, estava trabalhando.
Lembra das parteiras que o senhor ia buscar para atender ela, não lembra?
Me lembro, era uma cunhada minha, era uma cunhada Ritícia, era o nome dela. Era, acontecer essas coisas, eu já ia correndo na casa dela pertinho, corria lá, ela já vinha correndo atender bem aqui.
Já atendia ela,
tá? Quando ela disse que não atendia mais, eu encerrei. Então, vamos parar de fazer filho. Vamos parar.
Mas só 4?
Só 4.
Você foi muito econômico?
Eu era pobre, não me lembrava, meu amigo. Eu fazer mais filho, mas depois deixar passando fome, eu não quis. Então chega esses 4, né?
Chega esses quatro. O que a senhora ia falar dos filhos?
Eu ia falar que elas se criaram lá na roça. Debaixo dos pés de mandioca, né?
Debaixo dos pés de mandioca.
Debaixo dos pés de mandioca.
A minha mãe levava nós numa cesta, numa sacolinha, colocava.
Caixinha, é. Às vezes uma caixinha e ia, quando não estava em cima de uma carroça, ela estava na caixinha no chão, o cachorrinho cuidava dela.
É. Como é que é?
O nome do cachorro era Viola. Mas aquele cachorro não saía de roda essas meninas no meio da roça.
É?
No meio de, ela no meio do milho, lá numa caixinha, aquele cachorro em roda, não chegava um mosquito, viu? O cachorro não deixava.
É isso.
É. E o cachorro morreu, pois veio, nós ia na roça, quando voltava o cachorro não via ela, nós botava na cama, o cachorro vinha dentro de casa, botava as mãozinhas em cima da cama, olhava se ela tava, que era nenenzinha, saía pra fora.
Olha só, né?
Aquele cachorro, olha, dá saudade até hoje.
É, olha que história.
E daí tinha mais história. Eu contava mais uma historiazinha. Eu sou nenê e a mulher é nenê. Dos velhos.
É?
É. Meu pai João e o pai dela João.
Olha só.
Eu casei dia 6 de dezembro. Meu pai, meu sogro casou dia 6 de dezembro. No outro dia 6 de dezembro nasce um filho dele, dia 6 de dezembro. Então ele diz, quando fazer 70 anos, pega o boi melhor que tem na invernada, mata para nós comer. Tudo fizemos essa festa para nós.
É.
Viu? Tudo em nome de João e na mesma data que fui casado, viu? Como é que foi isso, né?
Olha só, né? Tudo uma história bonita aí, né?
É verdade, é verdade.
Tudo bem. Bom, na fala.
Casamento. Dos 50 nós fizemos aqui, era cheio de gente, nós aluguemos o clube ali do Santo Antônio, era cheio de gente, a Salete está sabendo. Tudo que aconteceu no nosso casamento. Mas era cheio de gente. Deus o livre, coisa mais linda do nosso casamento.
50, mas agora são 66 anos de casados.
E nós fizemos o casamento dos 60, eu quero fazer o de 70.
É? Vai fazer tá o de
3 anos, pá. Fazer o do 70 é 3 anos, né?
3 anos,
4.
Tá, agora é 60, é 4 anos.
4 anos, é. Eu quero alcançar o do 70, quero fazer.
É? Como é que é?
Não vamos alcançar, temos no fim da figura.
Não, vai alcançar sim, se o senhor já teve um câncer e já foi curado, né? Já foi curado.
Aí eu tomei remédio vizinho. Eu contar que às vezes a mulher dizia demais remédio. O que me ensinava, eu tomava. O que eu me ensinava, eu tomava. Então eu cheguei lá no hospital, tinha uma mulher almoçando assim, eu com a minha nora aqui almoçando. Ela levantou de lá e perguntou para mim, o que o senhor sente? Olha, sim, sim, sim. Ela mostrou assim na fotografia do celular, meu pai sofria isso aqui. Mas vou te ensinar o remédio. Tu toma? Eu tomo, porque o remédio me ensinar. Tu vai para casa, pega 3 pés de picão e bota numa panela e ferve uma água e bota dentro da panela e bota na geladeira e esfria aquela água. Que você amanhã tá urinando, tu não toma 1 litro, tu tá urinando que nem um vidro. Por si pra cá, não venci tomar 1 litro.
Olha só.
Paulado.
Olha só, né? Tomava todos os remédios caseiros dos médicos.
Remédio caseiro, de médico também, né? Eu sabia que remédio eu tomava. Por isso, certo, tudo me ajudou, né?
Sim,
certo,
sim.
Tudo
sim.
Me ajudou, né?
Além da oração, da fé das pessoas.
Fé das pessoas que me rezavam por mim, né?
E hoje o senhor fica mais por casa aqui, fica olhando o movimento? Qual é, o que o senhor fica fazendo aqui?
Como ia velha, tomando um chimarrão de manhã cedo, proseando, vem as minhas netas, vem os filhos, nós fiquemos proseando aqui, passando o tempo, né?
Passando o tempo, passando é, mas sempre em casa junto com ela, e não brigam.
Não, não, bota imenso ringuinho, regacemos no cacete.
Muito bom. Vocês vão no... Fale.
Nós, desde o dia que casemos, ela sempre me ajudando, ó. Se eu tocar de levantar uma cadeira aqui, ela tá junto me ajudando.
Olha só.
Levantar uma paia lá, ela tá junto me ajudando. Cortar uma árvore, ela tá junto me ajudando. Nunca separemos do serviço, eu e ela. Sempre me ajudando. Temos até hoje junto.
Olha que maravilha, que exemplo, que exemplo, que exemplo. Vocês vão no clube da melhor idade aí,
não,
ou não?
Não, não vamos, não, não vamos, não vamos.
Não?
A mulher, isso porque faleceu o filho, ela não quer ir, né? Eu não dou conta, não.
Ah, sim, não dá conta, fica em casa, né? Viu, dona Dolfina Souza dos Santos, o que a senhora gostaria de transmitir para os seus filhos e também para os seus netos? O que a senhora gostaria de dizer para eles?
É que eu fico feliz porque eles estão aí comigo, né?
Uhum.
Eu fico feliz, mas que eles estão sempre me visitando, estão sempre junto comigo. E é vó daqui, vó dali, meu Deus do céu. Não tenho queixa deles.
Sim. E a vó fica mais por casa, vó?
Fico. Só em casa, só em casa, só em casa. Não saio pra lá, nem um vizinho eu não vou visitar.
Sim. Pois é, senhor, igual eu estava dizendo que a senhora sempre é parceira firme com ele ajudando. Então.
Firme, eu sou firme em casa. E tudo me diz, como é que tu tem essa idade e ainda tu trabalha, tu faz o serviço em casa. Eu faço tudo o serviço em casa, todos os vizinhos me se admiram de mim. De eu estar trabalhando como eu estou trabalhando. Elas dizem, eu tenho minha mãe lá. Está com 70 anos, não faz mais nada. Ela tem que dar comida, tudo na boca. E eu não. Eu trabalho, eu faço tudo em casa.
Olha só.
Tudo, tudo.
Sim. E a senhora tem saudade do quê? Tem saudade? É, claro. O filho, a gente já comentou aqui, né? Dele que faleceu, né? O João, né? Mas tem outras pessoas que a senhora tem saudade?
A gente tem saudade, né? Das irmãs que moram longe, a gente não vai visitar, né? Elas
são mais, só tem mais três, né?
Eu tenho mais duas irmãs. Duas. É, três. Um é filho de... Só do pai, né? Sim, sim. Um irmão. Mas tem uma irmã lá no Rio Grande, ela tem 90 anos. A outra no Paraná, em Cuiabá, ela tem... Quanto, Solete? 94 anos ela tem.
94.
É. E eu gostaria de a gente ver elas, mas a gente não pode, né? Não dá para ir mais.
Não tem como ir, né?
Não tem como ir.
Exato. Bom, senhor Miguel, falando para as pessoas que estão nos acompanhando, então, né? E o senhor tem saudade do quê? Tem saudade?
Tenho saudade. Tenho saudade dos meus amigos, saudade dos meus irmãos, que tudo se extraviaram, né?
Aham.
Não sei se estão mortos. Vocês estão vivos, né? Tenho saudade deles.
Uhum.
Tenho saudade deles, mas agora não vejo mais, né?
Sim,
não
sim,
vejo
sim,
mais.
Sim, sim.
Eles estão todos falecidos, né?
Estão todos falecidos. E o senhor já falou que é católico, tem um santinho que vocês rezam mais? Sim, santinho protetor?
Eu tenho Nossa Senhora Aparecida,
sim.
O meu Santo Antônio, que eu amo demais, o meu Santo Antônio. Tenho uma fé, coisa séria no meu Santo Antônio.
Santo Antônio.
Senhora. Santo Antônio de Fogo.
Santo Antônio.
De Fogo.
De Fogo. E da Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida.
E a senhora também, Dona Dolfina?
Também, eu, Deus o livre, eu tenho fé nela. Se ela é uma tormenta, eu já vou acender uma vela para ela. Pronto, já se foi a tormenta.
Aqui a igreja mais próxima, vocês vão em alguma igreja aqui no bairro ou ali na matriz, na missa?
No bairro.
Aqui no bairro. É.
Nós vamos sempre na missa aqui, na igreja, aqui. Na matriz.
No bairro aqui, né? Bem, eu queria então, agora que o senhor desse lugar para sua filha Salete, para ela sentar um pouquinho aqui no seu lugar, para ela fazer um agradecimento aqui, Dona Salete, né? Dona Salete, inclusive tem uma história, né, que eu nem lembrava mais e que ela nos contou aqui, que uma vez estavam acampados lá no rio Ampere, no potreiro lá do seu Danilo, e houve lá um episódio que ela se queimou, né, foram colocar... no fogo, sei lá o que eu acho que era álcool. Estourou o álcool.
Estourou o litro.
Foi isso, dona? Foi isso que aconteceu?
Foi.
Como é que foi aquilo, dona Salete? Aproveitar para a senhora contar um pouquinho também.
Sim, daí nós estávamos fazendo comida e daí tinha outra mulher. Daí ela disse, Salete, vamos fazer um risoto? Eu disse, vamos, mas tem bastante carne assada já. Não, vamos fazer um risoto. Eu disse, não, eu não quero chegar perto do fogo. Daí ela disse, então deixa que eu faço. Daí ela foi fazer, daí ela disse, Salete, eu acho que tá duro esse arroz, temos que botar mais água, eu acho. Daí eu fui lá, ela disse, vem provar. Fui lá, provei, eu disse, tem que colocar mais água. Ela foi no caminhão, pegou um litro de água, veio e despejou no arroz. E ela veio de pegar o litro de água, ela pegou o litro de álcool. E despejou no ouro, daí explodiu aqui. Daí pegou fogo e daí eu saí rolando por cima daquelas grimpas e coisa arada e...
A senhora se queimou quase todo o corpo, né?
Todo, tudo queimado.
Aí eu me lembro que daí foi gritado pra...
Foi,
né?
foi feio. Meu Deus, fiquei um monte de tempo no hospital. Depois vim pra cá, pra casa da mãe. Daí fiquei mais, eu acho que uns 20 dias, um mês aqui. Daí que fui melhorando.
Olha, pessoal, isso aqui nós estávamos almoçando lá quando foi próximo ao meio-dia, né?
Não, era 6 horas da tarde.
Ah, era na parte da tarde?
Era na parte da tarde, 6 horas da tarde.
Eu lembro que era no verão também, né?
Era bem no... Era o dia do... Primeiro do ano. Uhum. Primeiro do ano era a posse do Roberto, acho que era. Uhum. Que era prefeito.
É, o que ocorreu realmente foi... Foi um episódio aí que a senhora viveu por um milagre também, né?
É, eu tava por um fiozinho só. Uhum. Até os médicos mandaram para Beltrão, disse que eu não ia chegar até lá.
Tem sinal aí no seu pescoço, também vários sinais, né? De queimadura, né?
Queimadura. As pernas, tudo queimado.
Olha só. Mas tá aí, se salvou também, o seu pai também passou por um câncer, né?
Aham, uhum. Tudo forte.
O que a senhora gostaria de dizer pro seu, em nome dos seus filhos aí, em nome dos filhos, seus irmãos e também, né? O que a senhora gostaria de dizer pro seu Miguel e pra dona Delfina?
Ah, eu gostaria de ter eles até que eu fosse primeiro, não eles. Porque eles, acho que vai fazer muita falta pra gente.
Pois é, vocês estão sempre atentos aí, né? Sim. Como é que é o nome? É a sua filha que me ligou, pediu para...
A Lidiane.
A Lidiane que pediu, ó, tem que fazer um papo na varanda.
Ela trabalha na Velmar, daí ela
pediu. Olha que maravilha, então muito obrigado, a Lidiane, né? Lidiane, eu tenho ela nos contatos aqui. E a gente fica muito feliz de fazer, de registrar um pouquinho a vida das pessoas, porque vocês... Né, o falecimento do seu irmão, do João, são histórias assim que jamais a gente esquece, não é verdade?
Não esquece nunca mais, nunca mais.
Nunca mais. Então tá bom, essa é a dona Salete. Gostaria de agradecer demais, dizer mais alguma coisa, dona Salete?
Queria agradecer você de ter vindo aqui fazer essa entrevista com meu pai e minha mãe. E muito obrigado tudo.
Tá bom, dona Salete, eu que agradeço. Agora deixa sua mãe voltar aqui pra gente. Venha cá então, dona Delfina. Senta de novo aqui, dona Delfina. Senta aqui pra senhora.
Meu coração.
Hã? Coração de mãe. Aí tem as medalhinhas com os 4 filhos aí, não é?
E o outro queria também. Ele também queria. Fui pra mandar fazer, mas não deu lá o... Uhum. O da relojaria não pôde fazer. Mas senão eu tinha botado ele também. Ele queria também.
Bom, então eu agradeço a senhora por ter nos recebido aqui na sua casa. E que Deus lhe dê muita saúde, que complete os 70 anos de casado, que eu quero vir aqui daí no casamento dos 70 anos, viu?
Ah, bom, nós pode vir aqui. E nós vamos convidar vocês. Se nós quisermos alcançar, nós vamos convidar. Mais muito obrigado vocês terem vindo à nossa casa, tá bom?
Isso aí, muito bom, muito bom. Bem, seu Miguel, muito obrigado por ter nos recebido e contado um pouquinho da sua história aqui pra gente, né, do passado, né, de tudo aquilo que ocorreu, né, dos 66 anos de casados, do senhor morar aqui na linha quadra, perto da Água Boa Vista, de estar na cidade. Muito obrigado por contar um pouquinho da sua história para nós.
É, eu fico contente que vocês vieram aqui fazer isso aqui por mim, né? Gostaria que a história minha foi muito longa.
É.
Longa mesmo.
Tem história bonita.
Tem história bonita, tem a história triste, né?
Exato.
Mas a minha divertimento é ficar alegre com todo mundo,
exato.
Né?
Exato. O que o senhor gostaria de dizer para os filhos, então? Qual é o recado que o senhor quer dar para os filhos, para os netos?
Mandar um abraço para eles tudo. Que me queira o bem, que nunca vai custar nada.
Exato. Sim. E que o senhor tenha muita saúde, porque já a gente fez o registro aqui, né? Do que o senhor passou por um câncer, né?
Isso é verdade, isso é verdade. Graças a Deus, eu tô satisfeito com a minha melhora do câncer, né?
Que bom, que bom. E continua sempre morando por aqui, não tem nem vontade de
não
sair.
Não tenho vontade de sair.
E por que o senhor gosta dessa música, Depois da Morte?
Porque é uma música verdadeira. É uma música verdadeira.
Que conta a história,
conta a história dos filhos não se amarem, na última morte ali, vão dar a mão para tomar um chimarrão, vão dar a mão para dar os parabéns, né? Então eu gosto dessa música.
Essa música aí. Porque depois da morte, daí como diz essa música aí, não adianta mais, tem que fazer quando tá em vida, né?
Isso é verdade, é verdade.
Então, que o senhor tenha muita saúde É o que nós desejamos para o senhor e toda a sua família.
Obrigado, obrigado.
Bem, pessoal, foi mais um Papo na Varanda, né? No trabalho aqui o Maurício Menin, temos o Marcelo, que nos ajuda, tem o Zelírio também, que faz parte da equipe que coloca no ar. Então eu quero agradecer mais uma vez essa indicação de a gente vir aqui a Santa Isabel do Oeste. Como eu disse, já gravamos com mais de 10 pessoas aqui de Santa Isabel. Vim na casa do senhor Miguel e da dona Dolfina registrar um pouquinho da história da vida deles. Nós agradecemos você que gosta desse nosso quadro, desse programa Papo na Varanda. Aqui nós estamos bem numa varanda, né?
Bem na varanda, isso mesmo. Né? Deu bem certo.
Deu bem certo.
Papo na varanda.
Papo na varanda, entre as pessoas. Conta um pouco da história. O seu Miguel é a família de número 395 que nós já visitamos e cada um contou um pouco da sua história. Então nós agradecemos o carinho deles de nos receber aqui e desejamos a todos um bom final de semana. E fica essa música então que ele solicitou para que a gente tocasse ao final do nosso Papo na Varanda. Um grande abraço, fiquem todos na paz de Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Não adianta uma roupa bonita pra ser posta na terra, no chão. Eu que vou prestar contas pra Deus lá no reino da glória bendita. Se eu estiver com a alma manchada, não adianta uma roupa bonita. Se eu estiver com a alma manchada, não adianta uma roupa bonita. Não adianta, chegando finados, me levar uma dúzia de palmas. Não adianta rezar uma missa com a intenção de salvar minha alma. Foi por isso que Deus me deu vida, eu que tenho que fazer por mim. Dar esmola aos pobres que pedem, rezar muito até a vida ter fim. Dar esmola aos pobres que pedem, rezar muito até a vida ter fim. Não adianta uma coroa linda com dizeres descanse em paz, porque aqui é para os vivos verem. Estando morto eu não leio jamais. Quem tiver que me honrar no presente, um buquê de flores perfumadas, dê em vida que eu sinta o perfume. Estando morto eu não sinto mais nada, dê em vida que eu sinta o perfume. Estando morto eu não sinto mais nada. Não adianta ir no cemitério onde são os meus restos mortais e olhar pra um punhado de terra. Não me vê, não te vejo jamais. Então, enquanto eu tiver vida, vá lá em casa tomar chimarrão. Tu me vê, eu te vejo, ainda tenho o desejo de apertar tua mão. Tu me vê, eu te vejo, ainda tenho o desejo de apertar tua mão. Música. mim e pedir o perdão. Eu não falo, não vejo e não posso te dar essa absolvição. Por isso, durante minha vida, queira bem meu amigo e irmão. Pois então, quando for minha partida, não guardar nada em seu coração. Pois então, quando for minha partida, não guardar nada em seu coração.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.